Olá, galera! Está entrando no ar o podcast mais listado do cinema brasileiro? É o Momento Cinema e nesse programa vamos ao meu top 10 dos filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme 2024. É o Momento Cinema entrando no ar. Muito bem, pessoal, só queria, antes de começar o Top 10, deixar claro a vocês que eu já fiz esse vídeo no meu Instagram, né? Deixei lá no Instagram, mas o vídeo está bem curtinho, tem pouco mais de um minuto. Nesse episódio aqui do podcast, eu vou deixar com mais propriedade aqui os meus pensamentos do porquê da minha sequência aqui da lista do Top 10, certo, pessoal? Então, vamos sem mais delongas a esse top 10 que, gente, foi o mais difícil da minha vida. A safra tá espetacular, os filmes de 2024 estão incríveis e eu demorei muito, mas muito tempo mesmo, para decidir aqui quais seriam os filmes, qual seria, na verdade, a sequência aqui dos filmes. Muito difícil, pessoal. Sempre consegui fazer com muita tranquilidade e nesse ano foi realmente muito complicado, espero que vocês gostem e, claro, deixem seus comentários aí para o que poderia ser melhor, qual seria a sua lista, certo? Então, vamos lá. Em décimo lugar, eu estou trazendo Maestro, filme do Bradley Cooper, que só está aqui em décimo lugar pela questão, assim, de que eu queria mais Carey Mulligan. Eu queria mais Carey Mulligan na tela. Ela estava incrível. Ela é a personagem principal, mas ela tem um ar de coadjuvante. E eu queria mais tempo dela de tela. Eu gosto das experimentações do Bradley Cooper. Não tenho o menor problema com isso. Já falei na minha crítica. E daí que ele fez um filme para aparecer, para ganhar indicações. Deu certo. Acho um filmaço. Mas eu queria isso. E aí parece que no final deu uma corrida para contar a história, talvez pela produção não querer alguma coisa muito melancólica demais, mas eu queria mais Carey Mulligan, e por isso está aqui em décimo lugar. O nono lugar já vai dar polêmica, pessoal, e eu vou compreender vocês discordarem, tem gente que ficou muito fã desse filme, eu vou entender e tá tudo bem, foi só a minha opinião, mas em nono lugar eu vou trazer Pobres Criaturas, pessoal. O filme é incrível, a parte técnica, artística do filme é de um brilhantismo incrível, design, produção, figurino, nossa, impecáveis. A Emma Stone tá com a melhor atuação do ano, sem dúvida nenhuma, mas o grotesco me pegou, aquilo tudo, né, de tão grotesco ficou demais para mim, ficou muito exacerbado e para mim perdeu um pouco até do significado do filme. A ironia da moral, né, da questão moralista, ela já estava compreendida, a gente continua com a exposição do grotesco, me fez perder um pouco da experiência de Pobres Criaturas e é por isso que eu estou deixando esse filme em nono lugar, mas é um grande filme, eu aceito, eu vou aceitar as críticas, pessoal. Em oitavo lugar, pessoal, eu vou trazer um dos meus filmes favoritos do ano passado, mas eu estou fazendo esse top 10 no olhar crítico, então vou trazer Barbie. Pessoal, eu acho Barbie um filmaço, tá? Uma grande produção da Greta Gerwig, uma grande criação dela e do Noah Baumbach, que eu achei divertidíssimo. Acho que a crítica foi feita de forma explícita, didática, para todo mundo entender, de uma forma pedagógica, para que o público consiga compreender sempre. E não estou diminuindo o valor do público, mas eu acho que às vezes a objetividade faz bem. Mas é claro, né, toda a questão da comédia demais, né, às vezes fica jocoso demais. Meu grande amigo Gigante Léo tem feito essa crítica de talvez tenha sido jocoso demais para um tema que é dos mais importantes hoje na nossa sociedade. Então, Barbie ficou aqui em oitavo lugar na lista. Em sétimo lugar, pessoal, eu estou trazendo Ficção Americana. Ah, pessoal, é um filme incrível que tem uma discussão maravilhosa do estereótipo dos afrodescendentes, dos afro-americanos, né? É uma discussão muito importante, é uma discussão de espaço de fala, né? Então é muito importante a gente deixar esse espaço de fala acontecer, e American Fiction é esse espaço de fala. E eu entendo muito a questão da família disfuncional do Monk, né, e da relação entre eles, como eu falei na crítica do filme, mas eu acho que isso se alongou. Eu entendi os motivos, mas aí o estereótipo com menos tempo. Eu queria mais desse desenvolvimento que é tão importante, tão fundamental para que a gente escute. A gente precisava escutar mais. Eu queria ter escutado mais para a gente poder desenvolver mais essa ideia. Por isso que Ficção Americana está aqui em sétimo lugar na lista. E olha, para provar para vocês que essa é uma lista crítica, em sexto lugar eu estou trazendo o meu filme favorito, aquele que mais falou ao meu coração, que é Os Rejeitados, filme de um dos meus diretores favoritos, que é o Alexander Payne, e traz essa história humana desses três estranhos que se encontram num momento de divergência de vida e fazem uma família acontecer. Eles que perderam tudo, né? Eles que não têm mais nada a dever do mundo, então eles vão criar um mundo para eles. É de uma beleza descomunal, um roteiro incrível, atuações perfeitas de Divine Joy Randolph, favoritíssima ao Oscar de coadjuvante, e do meu queridíssimo Paul Giamatti, um dos meus atores favoritos de todos os tempos. Pelo visto não vai vencer, mas está aqui numa atuação memorável. E o jovem Dominic Sessa, anotem o nome aí, porque sem dúvida o rapaz tem futuro. Que linda história humana. Os Rejeitados, sexto lugar na lista. Em quinto lugar, pessoal, eu também estou trazendo um filme que me pegou, que ficou comigo, que está se tornando um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é Vidas Passadas, filme da diretora Celine Song, a também diretora estreante. Anotem esse nome, porque que incrível tanto o filme quanto o roteiro, né? Aliás, as duas indicações do filme, dessa história de destino, de IC, né? Dos caminhos da vida, dos amores que a gente escolhe, é de uma beleza ímpar. E vou dizer para vocês, a Celine Song conseguiu usar do silêncio, né, do som do cinema e das pequenas projeções ali de imagens e de planos, né, dos planos que se movem dentro da tela, fazer assim um filme de uma humanidade, de uma poesia, de um detalhe riquíssimo. É um filme maravilhoso, tá aqui no quinto lugar e só tá aqui porque eu entendo que os outros filmes que vêm agora carregam um pouco mais de significado de cinema. Mas que filmaço, Vidas Passadas. Em quarto lugar, eu estou trazendo aquele que vai vencer o Oscar de melhor filme, o favoritíssimo Oppenheimer. Filme do Christopher Nolan, o filme que está rapando a temporada, está vencendo tudo. Mas eu não consigo ver como o melhor dos 10 filmes indicados a melhor filme. É um grande filme e principalmente ele está aqui porque a parte técnica do que promove significado para o filme, essa parte técnica está impecável. Isso eu estou falando do som, o uso do som do Nolan, que já é uma marca desse diretor, está aqui de forma perfeita, né? Naquele silêncio antes da cena da bomba. Né? No silêncio das sinapses do Oppenheimer. É realmente brilhante toda a construção, a montagem do filme, né? Na sequência para ele ficar dinâmico, é de uma forma impecável assim, para a gente realmente encher os olhos. As atuações também estão perfeitas, o Cillian Murphy está maravilhoso, a Emily Blunt, enfim, todo o elenco está incrível, Robert Downey Jr. está maravilhoso, então é realmente um dos grandes filmes do ano, e tá aí, tá tudo bem ele vencer, acho que não tem nenhum problema, não acho que é o melhor dos 10, mas sem problema para vencer o Oscar de melhor filme. Em terceiro lugar, e gente, eu acho que daqui em diante é uma coisa assim de detalhe, é uma coisa assim de. Eu tinha que colocar em ordem, sabe como é que é? Porque quase não consigo ver diferença a de qualidade cinematográfica, mas eu deixei em terceiro lugar Anatomia de uma Queda, filme da diretora Justine Triet, desse filme que todo mundo está chamando de filme de tribunal. É, o tribunal, para mim, é um pano de fundo, é um cenário apenas para a grande temática que é o que fazemos com as pessoas que caminham conosco na vida, que marca deixamos, né? O que nós fazemos com essas pessoas, né? Nós estamos percebendo o bem ou o mal, principalmente, que fazemos a essas pessoas. Isso numa construção narrativa, sem dúvida, a construção narrativa que mais chamou a atenção do ano, a melhor construção narrativa. Um roteiro impecável deve vencer o roteiro original, porque realmente a gente vai ficando angustiado de saber se a Sandra é a culpada do crime, e ao mesmo tempo a gente vai conseguindo perpassar essas temáticas. Além de uma atuação impecável de Sandra Hüller, que assim os olhares, né, como ela penetra na tela, para o espectador entender o que ela está sentindo, é de uma força descomunal. Anatomia de uma Queda, vencedor da Palma de Ouro em Cannes de 23, é um filmaço, está aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, pessoal, nossa, foi muito difícil escolher qual dos dois eu ia colocar em primeiro lugar. Eu acho que é empate para mim, mas vou dizer depois o detalhe. Eu coloquei o grande filme Zona de Interesse, do diretor Jonathan Glazer. É impressionante essa banalidade do mal, dessa família vivendo feliz e contente a vida que sempre sonharam. Uma casa de piscina, de jardim, passeando, vivendo, rindo, e ao longe o som dos tiros, das pessoas morrendo, das pessoas gritando de dor à frente ao holocausto que está acontecendo do lado. É arrepiante, é um filme de terror para mim, porque aquilo vai te agoniando, e o Jonathan Glazer, ele usa muito bem trilha sonora bem agoniante, bem de terror, né? Aquelas cenas da menina negativo, né? Para te dar esse aspecto do horror, do contraste, do que a realidade é colorido, do que a bondade tem que ser escondida. As metáforas todas do filme é uma construção brilhante, com significados incríveis, e o cinema sendo usado. Veja que o Glazer, ele sempre deixa a câmera aberta para a gente ter uma ideia da grandiosidade daquele horror. Né? Então é um grande filme, gente. Segundo lugar na lista para mim, Zona de Interesse, filmaço. Muito bem, pessoal. Bom, só sobrou um filme, né? Para quem já contou, já sabe até qual é o filme que eu deixei em primeiro lugar. Eu deixei Assassinos da Lua das Flores em primeiro lugar, filme do Scorsese. E vou dizer para vocês o porquê que eu coloquei ele em primeiro lugar. Eu já tenho dito isso há algum tempo. Além de ser um filme incrível, uma decupagem do Scorsese, né, de colocar a câmera no rosto da Lily Gladstone quando precisa evidenciar a grande atuação dessa atriz, né, até abrir os planos para também mostrar o horror do que está acontecendo, desse massacre que foi feito aos índios Osage. O Scorsese, ele tem o poder de recontar o cinema americano que se enriqueceu matando índios, matando ideologicamente os índios no seu cinema, colocando os índios como os grandes vilões da história. Ele vai e reassume e reconta, e teve a coragem de fazer isso, porque o livro original é somente a grande história do FBI, claro, na vitimização desses índios, mas ele faz o seguinte: não, 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 eu tenho que dar mais voz aos Osage, então eu vou contar essa história de outra forma. Então ele faz o cinema, além de fotografia, som, toda a parte técnica, design, produção, figurino, atuações de De Niro e DiCaprio incríveis, Lily Gladstone, que eu já falei. Então, assim, é um filme impecável, e que reconta a história americana. E tem aquele final bem impactante, né? De uma voz e uma música que tem que reverberar para sempre na história do cinema. É isso, pessoal. E claro que agora eu quero saber qual é o seu top 10. Por favor, coloque nos comentários qual é a sua ordem aqui da lista dos 10 filmes indicados a melhor filme do Oscar 2024. Eu quero saber também. Vamos discutir, vamos discordar, vamos refletir o melhor da sétima arte, porque, sem dúvida, como eu já disse, pessoal, essa, sem dúvida, é uma safra de filmes inesquecíveis. Muitos filmes muito bons, então a gente tem que curtir muito, tá? Isso aqui, claro, gente, é uma brincadeira para que a gente possa discutir ainda mais esses filmes incríveis. Tá legal, pessoal? É isso. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.